Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 8 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar lembrando vocês que hoje tem a live do Loop Infinito para acompanhar os anúncios que vão pintar na abertura da conferência Google I/O. A transmissão vai rolar a partir das 2 da tarde e, dentre outras coisas, a expectativa é que o Google anuncie os recursos que vão chegar no próximo Android. Então, pega o link para a live aqui na descrição e aproveita para se inscrever no canal caso você não tenha feito isso ainda. E já que eu estou falando sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa lançou um experimento divertido, que é uma espécie de caça ao tesouro com a temática de emojis. Esse experimento mostra um emoji para o usuário, tipo um sapato, por exemplo, e o usuário precisa ir atrás do sapato para mostrar para a câmera do celular. Aí, em seguida, o sistema de reconhecimento de objetos do Google entende que aquilo é um sapato e passa para o próximo emoji. Essa caça ao tesouro está disponível num site que tem um endereço enorme e complicado de falar aqui por extenso, mas o link está aqui na descrição, se você quiser brincar. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles anunciaram ontem uma soundbar inteligente em parceria com a JBL. Ela tem integração com o Google Assistente, vem com o sistema Android TV embutido, então na prática, só comprar lá a barra de som e espetar na TV, que a TV também já fica inteligente. E enquanto isso, no YouTube, a plataforma tirou do ar centenas de vídeos que promoviam um serviço de trapaça de lição de casa. Esse serviço era oferecido por uma empresa ucraniana que basicamente vendia trabalhos de escola, e essa empresa patrocinou vídeos de mais de 250 canais que somaram lá juntos coisa de 700 milhões de visualizações. E por último, sobre as propriedades do Google, deixa eu comentar que um carro autoguiado da Waymo se envolveu num acidente lá numa estrada no Arizona. O que rolou foi que um carro normal, guiado por um ser humano, precisou desviar de um outro carro normal também para evitar um acidente, só que ele acabou batendo justamente no carro da Waymo, que não teve tempo de reagir ou de desviar. E já que o assunto é acidente com um carro autoguiado, deixa eu comentar que a Uber está concluindo a investigação interna sobre aquele acidente que acabou fazendo uma vítima na cidade de Tempe, também no Arizona. Parece que o que rolou foi que o carro entendeu a pedestre como um falso positivo e por isso acabou optando por não desviar, o que quer dizer, que o carro viu a pedestre, mas escolheu não fazer nada a respeito. E ainda sobre carros autônomos, deixa eu comentar que 2 empresas anunciaram programas de testes para carros por aplicativos. A primeira delas foi a Drive.ai, que vai disponibilizar trajetos feitos por carros autônomos na cidade de Frisco, no Texas, e a segunda foi a Aptiv, que vai dar 30 carros autônomos para Lyft poder usar lá na cidade de Las Vegas. Bom, e enquanto isso, no mundo dos jogos, a Steam anunciou que logo vai passar a dar suporte oficial ao Pro Controller do Nintendo Switch. A empresa falou que tá trabalhando numa integração mais bacana com o controle para reconhecer direito os botões, e tudo mais, e já liberou um beta que conta com essa integração. E ainda sobre jogos, deixa eu dar 2 notícias a respeito do Fortnite. A primeira é que a versão de iOS do jogo já ultrapassou a marca de 50 milhões de dólares em faturamento, e a segunda é que o Thanos dos Avengers apareceu no jogo por um tempo limitado. Essa espécie de crossover, entre o Fortnite e os Avengers chegou na forma de um modo novo de jogo, e a ideia é fazer o pessoal rodar o mapa lá para coletar uns itens com o objetivo de tentar se transformar no Thanos. Esse crossover está disponível no Fortnite a partir de hoje, mas ninguém sabe direito ainda, até quando que ele vai ficar disponível. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Nokia confirmou que comprou uma startup de internet das coisas chamada SpaceTime. Essa empresa usa aprendizagem computacional para analisar os hábitos dos clientes e desenvolve relatórios e análises que preveem o comportamento futuro, com base no que eles já coletaram. Ninguém sabe qual foi o valor exato que a Nokia pagou pela SpaceTime, mas falam por aí que a compra foi de pelo menos 120 milhões de dólares. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mozilla, que confirmou que o Firefox 60 vai começar a mostrar conteúdos patrocinados na interface de novas abas. Esses conteúdos vão ser puxados lá do serviço Pocket, que a Mozilla comprou recentemente, e a ideia é transformar isso numa fonte de renda lá para a empresa. Comentando a novidade, a Mozilla prometeu que só vai mostrar conteúdos relevantes pro pessoal e já avisou, que quem não quiser ver isso vai poder desligar a novidade. E enquanto isso, no WhatsApp, ontem ele ganhou compatibilidade nativa com vídeos lá do Instagram e do Facebook. Isso quer dizer que quando você receber um link de vídeo dessas plataformas, ele já vai tocar direto lá dentro da conversa, vai te levar, pro app do Facebook ou pro app do Instagram. E ainda sobre o WhatsApp, mas agora só para Android, pintou um daqueles bugs, que fazem uma combinação de caracteres travarem o aplicativo. O que rola é que o pessoal achou um jeito de mandar uma mensagem gigantesca com caracteres ocultos lá no WhatsApp, e eles mandam isso junto de um texto, né, que fala pra você tocar num emoji, por exemplo, pra ver o que acontece. Aí o que acontece, né, que o WhatsApp tenta processar essa mensagem enorme e acaba travando, que obriga o usuário a ter que fechar o aplicativo e abrir de novo. Por enquanto, ninguém sabe ainda quando que o WhatsApp vai corrigir esse problema, então nesse meio tempo vale você não tocar numa mensagem que peça justamente pra você tocar naquela mensagem. E por último, sobre as propriedades do Facebook, deixa eu comentar que o Instagram pode estar se preparando pra lançar stickers musicais lá nas stories. O que rola é que o pessoal deu uma fuçada na programação do aplicativo e achou referências a um sistema de busca de músicas. Esse sistema deixa o pessoal procurar por uma canção ou dar uma espiada lá em diversas listas para escolher a música certa para colocar de fundo lá numa story específica. Ninguém sabe exatamente ainda quando ou se esse recurso vai mesmo ser lançado oficialmente, e perguntado sobre isso, o Instagram não quis se manifestar. E enquanto isso, aqui no Brasil, a LG lançou o aparelho K9. Ele vem com processador Snapdragon 210, 16GB de espaço expansível, 2GB de RAM, tela de 5 polegadas e TV digital. Além disso, ele tem câmeras de 8 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, bateria removível de 2.410 mAh, Android Nougat de 2 anos atrás e custa R$750. E ainda sobre notícias vindas daqui do Brasil, a Neon Pagamentos anunciou que fez uma parceria com o Banco Votorantim para poder operar, né, voltar a operar normalmente por aqui. O que rola é que na sexta-feira o Banco Central fechou o Banco Neon e com isso a Neon Pagamentos ficou sem nenhuma instituição financeira autorizada lá pelo BC para conseguir operar normalmente. Eis que agora ela anunciou essa parceria com o Banco Votorantim e com isso, né, pelo menos em teoria, as contas digitais e cartões pré-pagos vão voltar a funcionar aos poucos, né, pra galera que tem contas por lá. Bom, e agora o assunto é a Apple, que liberou novos betas dos sistemas operacionais dela ontem lá para os desenvolvedores. Ninguém encontrou nenhuma novidade muito relevante nessas versões, mas nosso amigo Guilherme Rambo publicou lá no site 9to5Mac uma matéria que falou que o HomePod, né, finalmente vai ganhar compatibilidade com o calendário quando sair a versão oficial do iOS 11.4. E ainda sobre a Apple, ela anunciou ontem duas novas regras para os desenvolvedores. A primeira foi que ela começou a remover lá da App Store, né, os apps que mandam dados da localização do usuário para serviços de terceiro, e ela falou que esses apps só podem voltar para a App Store quando os desenvolvedores tirarem esse compartilhamento dos dados. Já a segunda regra foi que a partir de julho os desenvolvedores só vão poder lançar ou atualizar aplicativos na App Store se eles tiverem sido feitos com SDK do iOS 11 e se eles forem compatíveis lá com a tela do iPhone 10. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que abriu ontem a conferência anual Build, que é voltada para os desenvolvedores. Lá ela anunciou que o Windows 10 já está instalado em mais de 700 milhões de dispositivos, que foi um salto de 200 milhões em comparação com a Build do ano passado. Ela também falou que vai começar a integrar ainda mais os recursos lá do Windows 10 em outras plataformas e disse que vai fazer isso com o Windows Launcher no Android e com o Microsoft Edge no iOS, que vão dar suporte ao recurso Timeline lá do Windows 10. Além disso, ela anunciou o aplicativo Your Phone, que em teoria, né, vai funcionar como uma espécie de espelho do telefone do usuário direto lá dentro do Windows 10. A ideia é deixar o usuário acessar pelo computador, né, as imagens, notificações e mensagens que estão lá no celular, mas a lista de recursos compatíveis vai variar um pouquinho entre o iOS e o Android por conta do sistema, né, como cada sistema é montado. Já uma outra coisa que a Microsoft anunciou ontem foi um plano de investir US$25 milhões ao longo de 5 anos em iniciativas de inteligência artificial voltadas para acessibilidade, que foi uma coisa bem bacana, ver o que vai pintar disso aí. No evento, ela também mostrou a integração entre a Cortana e a Alexa, que ela tinha prometido no ano passado, e aproveitou para anunciar uma parceria nova, dessa vez com a DJI, para tornar o Windows 10 mais amigável, né, o controle de drones. Já para o mercado imersivo, a Microsoft anunciou o Kinect para o Azure, que vai usar inteligência artificial para reconhecer ambientes, e mostrou dois apps empresariais lá do headset HoloLens. O primeiro deixa o usuário colaborar em tempo real, fazendo anotações, videochamadas e compartilhando fotos em realidade aumentada, e o segundo deles ajuda o usuário a planejar um ambiente aplicando lá objetos 3D no espaço real. Esses, claro, né, foram só alguns dos anúncios que a Microsoft fez ontem durante a abertura da Build, e se você quiser ler mais sobre eles ou ver o resto das coisas que a Microsoft anunciou, tem vários links que eu deixei aqui na descrição. Passa lá que tem bastante coisa, bem legal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, não esquece que tem a live hoje às 2 da tarde da abertura do Google I.O. e eu volto amanhã de manhã. Falou! pelo menos 120 milhões de reais. De reais, não. Bom, também foi, né? Pra colocar defunto no... Defunto, não. Que horror. Brasil, a L lê... A L lê. E enquanto isso, aqui no Brasil... Vai dar ataque de bobeira agora. Ai, ai, ai.